E você está aqui acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, com as principais notícias do dia. Vamos falar de um evento que discutirá um tema bastante atual: clima, paisagem e saúde nas metrópoles da América Latina, promovido pelo Instituto de Estudos Avançados da USP. Uma das principais preocupações é com a emissão de gases do efeito estufa. Outro ponto importante, a vulnerabilidade das populações urbanas aos impactos das mudanças climáticas. E eu converso com os professores Magda Lombardo, do Departamento de Planejamento Territorial e Geoprocessamento da Unesp. Ela também é do Departamento de Recursos Florestais da Esalq, a Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP em Piracicaba. Professora, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, é um prazer estar com vocês.
Converso também com o professor Paulo Renato Pellegrino, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAO, nas áreas de Paisagem e Ambiente e de Projeto de Arquitetura. Tudo bem, professor? Bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite. Estou aqui disponível para que a gente puder conversar sobre o assunto.
Eu começo com a professora Magda Lombardo, perguntando o seguinte, professora, como as metrópoles vão enfrentar estas questões que são urgentes? Quer dizer, nós não estamos falando de um problema do futuro, e o relatório, mais recente relatório do IPCC, está aí para mostrar que essa é uma realidade com a qual nós temos que lidar agora, já, não é?
Sim, desde 1989, quando começou as negociações de mudanças climáticas na ONU, fiz parte desde o início até Paris, 2015, este é o centro maior da preocupação de mudanças climáticas, no meu entender, que são as cidades. Falando da América Latina, mais de 75% da população vive em cidades. Destaca-se mais a concentração em megacidades, que é o caso que nós vamos discutir, que é a cidade do México e São Paulo, entre outras cidades, né? Nós vamos discutir Brasília, Recife e Santiago do Chile.
Professor Paulo, claro que conforme a localização das cidades, há algumas diferenças em relação a algumas questões, alguns problemas, também de acordo com as construções dessas cidades. Fato é que os eventos extremos, eles já estão ocorrendo e acontecendo em áreas urbanas que antes não ocorriam, pelo menos com a frequência que vem ocorrendo, não é? Qual a principal preocupação em relação a como os governos locais vão lidar com esses problemas?
A grande preocupação é sobre a adaptação das cidades às mudanças climáticas, porque, na verdade, nós estamos enfrentando uma nova etapa de emergência de clima, de eventos extremos. E como as nossas cidades vão estar adaptadas para receber esses eventos? Como seus espaços abertos, como a sua infraestrutura existente vai aguentar esses impactos desses eventos e como a gente pode ter essa cidade mais adaptada. E a minha ideia vem que a paisagem é a infraestrutura que pode dar uma nova cara a essa cidade para poder adaptá-las a isso. E isso seria, então, aquilo que nós chamamos de uma infraestrutura verde. Essa paisagem como integrada as cidades, fornecendo serviços que favorecerão com que elas continuem a ser habitáveis, continuem a ter condições de oferecer uma vida saudável aos seus habitantes. É isso que nós procuramos nesses estudos que estamos desenvolvendo, nas pesquisas, nos trabalhos em vários níveis, para poder dizer que as cidades podem sim se adaptar, além da mitigação. Quer dizer, o ideal seria que nós também tivéssemos as cidades ajudando a mitigar os efeitos. Por exemplo, sendo grandes, em vez de serem produtores de gás carbônico, serem drenos de gás carbônico. Isso seria muito interessante que as cidades pudessem reverter o seu papel. Em vez de serem produtoras de impactos negativos, pudessem ser, sim, áreas de absorção e de integração das paisagens para criar uma nova condição de adaptação às realidades que nós vamos enfrentar daqui para frente.
O professor está dizendo, sim, soluções que são possíveis, que essas soluções já existem. Depende muito da cobrança ou da conscientização da população em relação às ações governamentais? Como é que o senhor vê isso?
Mais do que isso. Na verdade, o que acontece para que essas adaptações não possam ser implementadas como elas já deveriam ser como ela, na celeridade que elas poderiam ter para poder mitigar esses efeitos, nós temos que ver isso muito como um problema de projetos. Quer dizer, faltam projetos realmente factíveis que permitam com que as cidades possam ir adaptando seus espaços abertos, seus edifícios, a sua infraestrutura, para gerar uma condição de adaptação a essas cidades, a essas condições climáticas que estarão advindo. É mais uma questão técnica também, uma questão de como nós temos formação de pessoal capaz em todas as prefeituras para poder fornecer esses planos e projetos para que eles possam ser implementados. E também termos o poder de demonstrar a factibilidade desses projetos, quer dizer, como que eles podem competir com os projetos convencionais. Quer dizer, quando nós estamos pensando em tratar das águas na cidade, por exemplo, que é um evento que nós estamos diuturnamente nos preocupando, quer dizer, como que nós vamos poder dar condições para que as águas sejam recebidas na cidade, nos novos volumes que se prevêem, e como que elas podem ser trabalhadas através do tecido urbano. Isso exigiria um projeto muito interessante que abre espaço para todo um redesenho urbano, e é um trabalho de muito impacto que pode ser minimizado, minimizar as condições desses eventos na cidade. Do outro lado, nós temos previsão de áreas de muitas secas. Essas secas que acontecerão também vão impactar as condições de saúde pública da cidade, minimizando, quer dizer, sem umidade, sem condições de temperaturas muito elevadas, amenas, nós teremos condições de trabalhar muito pouco para que as pessoas possam ter condições de transitar com segurança, com conforto pelas ruas, pelos espaços abertos da cidade. Então nós precisamos de muito mais trazer vegetação, superfícies úmidas, criar condições para que esses projetos de paisagem possam realmente fornecer os serviços que a cidade vai estar precisando cada vez mais.
Agora, professora Magda, tem um ponto importante, aliás, um outro ponto de destaque nestas discussões, que é justamente em relação à vulnerabilidade das populações urbanas, aos impactos dessas mudanças climáticas, não é? A localização dessas moradias, as encostas, enfim. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, né? Quer dizer, como é que vocês especialistas acompanham essas questões em relação a estas populações mais impactadas, digamos assim?
Nós estamos falando agora de saúde pública. Esse trabalho é puramente de saúde pública, porque no contexto das cidades latino-americanas, nós temos infraestrutura só em regiões privilegiadas. A paisagem é diversa. O restante da população vive precariamente, em situações de risco, de vulnerabilidade altíssima, que compromete a qualidade de vida e a saúde dessa população. Com essa expansão do coronavírus, nós vamos falar sobre isso, aí ficou evidente a diferença, a desigualdade que nós temos no contexto, principalmente das megacidades latino-americanas. Nessas concentrações sem infraestrutura, elas recebem os extremos climáticos, o aumento da temperatura, ausência de áreas verdes e concentração de poluição, que prejudica constantemente a saúde dessa população. Então, o desafio é criar novos espaços abertos na cidade. Cabe aos gestores uma governança eficaz, no sentido de contribuir para a saúde e qualidade de vida dos habitantes, oferecendo serviços ecossistemas que ocorrem principalmente nos parques. Nós temos que ter, tem que ser por lei, uma exigência de ter novos parques públicos, onde a população possa sair da sua residência e caminhar a pé até 15 minutos. Então, é uma exigência de saúde. Eu fiz um trabalho agora, que eu estou tendo uma orientação do Dr. Paulo Pellegrini, na pós-doutorado, que eu investiguei e fiz questionários no contexto dos parques públicos da cidade de São Paulo. E verifiquei que a questão maior é nós termos saúde mental e saúde física. E esses parques são o centro de atenção que deveria ter, principalmente nessa, na questão da pandemia e pós-pandemia. O que vamos fazer? Como essas populações urbanas excluídas podem ser incluídas? Está uma exclusão, inclusive para a saúde. É uma questão de saúde pública esse evento.
Sem dúvida, professora. Agora, eu gostaria também de... Obviamente que algumas soluções vão ser apresentadas. O evento é aberto a todos, não é? E também, especialmente, os especialistas em clima de cidades, não é? Dos diferentes países da América Latina, professor?
Sim, sem dúvida. Serão apresentadas propostas, como, por exemplo, em Santiago do Chile, está sendo elaborado o plano de infraestrutura verde, muito interessante, dentro de um projeto que integra uma série de metrópoles latino-americanas e cidades europeias também. E nesse projeto de Santiago do Chile, ele tem todo um conjunto de ações previstas para justamente avançar naquilo que a professora Magda colocou agora. Como que você pode, numa metrópole, numa cidade de grande porte, poder realizar uma série de intervenções que trabalhem esses espaços abertos e as áreas vegetadas, os parques, as praças, a vegetação viária, por exemplo, que é outro aspecto fundamental que deve ser visto com muito cuidado, porque nós temos que ter como que um dossel arbóreo cobrindo as nossas áreas, os espaços abertos, para evitar aquilo que a professora Magda coloca com tanta precisão, o efeito de calor, de ilha de calor urbano, que nós temos que ter a vegetação sombreando o máximo possível as superfícies que absorvem calor, e temos também que ter áreas com vegetação em vários níveis, não só a vegetação arbórea, mas vegetação de chão também, e essa vegetação de chão associada a superfícies úmidas, a como receber as águas, a como você transformar as cidades em verdadeiras cidades esponjas para as chuvas que chegam. Uhum. E, ao mesmo tempo, no inverso, quando você tiver as situações de seca, essas áreas ajudarem a umidificar o ambiente urbano. Tudo isso garantindo uma melhor condição de saúde pública para a população local. E é isso que a professora Magda colocou, é fundamental. Nós temos que ter acessibilidade a espaços com essas características muito próximos às nossas habitações. Nós temos que ter condições de acessá-los, no máximo, em caminhadas de 15 minutos. Nós não temos como privar algumas áreas, porque nós temos, numa cidade como São Paulo, por exemplo, algumas áreas mais privilegiadas e outras menos privilegiadas. Nós temos que tentar uniformizar esse acesso, ter toda a população com condições de acessar esses espaços, não só aquelas que moram em situações mais privilegiadas ou que podem pagar por esses serviços, mas isso ser aberto a toda a população. E, portanto, o manejo da arborização viária, o incremento de parques, o uso de áreas, por exemplo, com as chuvas nós temos cada vez mais que criar espaços para receber essas águas de excesso de chuvas que escoam pelo espaço urbano. Isso é tradicionalmente levado como bacias de detenção e retenção, como os famigerados piscinões. E a ideia que nós temos que ter é como esses espaços podem ser trabalhados como parque, como áreas com um novo desenho que permita com que nós possamos, aí sim, ter nesses lugares também uso pela população, quer dizer, integrando as multifuncionalidades. É isso que é um outro aspecto que nós temos que trabalhar muito claramente nesse evento, eu acho que ele vai ficar muito sublinhado nesse momento, é que nós precisamos de espaços de multifunções. O espaço, hoje em dia, numa cidade que briga muito por todas as condições de uso, com vários tipos de uso, habitação, circulação, nós precisamos pensar como que nós podemos ter essas funções sobrepostas para que todos possam ter esses usos de uma maneira muito mais eficiente para fornecer resultados mais satisfatórios para todos.
Lembrando que, né, professora Magda, esse evento é público, as pessoas podem e devem acompanhar, participar das discussões. O evento que acontece na próxima segunda-feira, a partir das 9 da manhã, tem uma parte da apresentação pela manhã, outra à tarde. A gente sempre reforça, ea.usp.br/ao vivo. E para a gente encerrar, professora, é muito bem-vindo que todos participem das discussões, né? Tem a ver com a vida de todo mundo, com melhores condições, né, de vida nos grandes centros urbanos. A gente está falando da maior parte da população, né? Do Brasil, da América Latina, do mundo, né?
Sim, o importante de tudo é oferecer na cidade os serviços ecossistêmicos para promover a qualidade de vida dos habitantes. Isso faz parte de uma governança sadia. Estamos precisando disso no Brasil. As cidades estão doentes. Elas não têm as soluções baseadas na natureza. É isso que o Paulo destaca, né? Esses projetos de infraestrutura verde nas cidades. Uhum. Então, nós estamos carentes. As cidades brasileiras estão doentes.
Estão todos convidados a participar. Eu quero agradecer muitíssimo a participação os professores Paulo Renato Pellegrino e Magda Lombardo, que vão estar neste evento da próxima segunda-feira. Muito obrigada, professor Paulo.
Obrigado, eu. Prazer ter participado dessa conversa com você.
Muito obrigada, professora Magda. Até de uma próxima oportunidade.
Obrigada por tudo e pelo espaço.